partir de agora você ouve Chave Interdisciplinar.
Olá, meus caríssimos alunos da Uninter, dos cursos das exatas, matemática, física e química, e também você que é alunos de outras instituições que estão participando conosco, e esse programa de rádio ele é aberto para a comunidade, sejam todos bem-vindos, e nós estamos hoje aqui para falar um pouquinho para vocês sobre algumas coisas da estatística, né? E conosco estará aqui participando os professores da área de exatas. Eu sou o professor Paulo Martinelli, coordenador da área das exatas, né, dos cursos que eu mencionei. E comigo, para participar desse programa que nós estamos fazendo com vocês, tem a professora Denise, que é da área de matemática, o professor Zaldir, também, que é da área de matemática, e conhece muito bem de estatística. Então, para se apresentar, eu vou passar a palavra à professora Denise, que se apresente, e também, depois do professor Zaldir, também que faça sua apresentação, que estão conosco aí no curso das exatas da Uninter, e depois passar a pauta que nós vamos conversar com vocês. Então, é importante que vocês fiquem atentos, né? Tanto os alunos quanto vocês que são de outras instituições, sejam todos bem-vindos para essa nossa aula rádio, né? Desse nosso programa do curso das exatas. Professora Denise, por favor.
Olá a todos do Centro Universitário Internacional Uninter, alunos, professores, né, os nossos colegas e a comunidade em geral. Então, eu estou aqui para fazer um bate-papo com o professor Zaldir. Nós vamos falar sobre estatística e mídia. Na verdade, o professor da estatística, né, o estatístico do curso é o professor Zaldir. Então, eu vou fazer uma mediação aqui enquanto o professor Zaldir discute algumas ideias da estatística. Professor Zaldir?
Olá, alunos e pessoas que estão assistindo na nossa rádio, hein? Então, eu vou comentar um pouquinho sobre o que eu sei de estatística, né? O professor Paulo falou que eu sei bastante de estatística, né? A gente sabe um pouquinho de estatística, né? E então, a gente vai comentar aí um pouquinho sobre a estatística e a grande importância que ela tem hoje na nossa sociedade.
Muito bem, então vamos começar a nossa conversa. Nós vamos chegar em questões bem pontuais, bem contemporâneas, por exemplo, a estatística para interpretar esse momento que nós estamos vivendo, esse momento de pandemia, esse momento de corrida eleitoral também, nós vamos chegar nesse ponto, mas antes vou pedir para o professor Zaldir explicar um pouquinho as origens da estatística e o significado, né, da palavra estatística.
Então, eu quero falar, claro, quando a gente fala de estatística, a gente começa a ver que por trás dessa estatística tem a matemática também, né? Então, acho que é importante isso. E quando a professora Denise falou que nós estamos nesse momento de pandemia, no momento das eleições, haja visto que todos nós, ou a maioria de vocês, com certeza deve estar acompanhando e olhando os gráficos, isso em cada estado, em cada cidade, como se comporta esse momento de pandemia, né? Quer dizer, quem são as pessoas infectadas, quais são as mortes, isso tudo para mostrar graficamente, por trás disso está quem? A estatística, está a matemática, e com os dados, com os números, você gera a estatística. É isso, professor Zaldir? Então, correto. Pode falar da estatística aí.
Então, hoje a sociedade nossa não vive mais sem estatística, né? A sociedade precisa de estatística. Mas eu queria primeiro comentar um pouquinho o que é estatística, né? Isso. Então, a estatística é um conjunto de métodos, né, para análise de dados, né? O ser humano ele não consegue trabalhar com uma grande quantidade de dados, ele não tem, o cérebro da gente não consegue tirar informações, então a gente precisa tirar informações com o mínimo de valores possíveis, então eu consigo, através de métodos estatísticos, interpretar esses valores, ó. Então essa é uma grande utilidade da estatística, né? Então eu posso, uma das coisas que eu acho mais interessante, quando você faz pesquisa eleitoral, que é mais, eu acho que é o tipo de pesquisa mais comum que a gente conhece, né, sempre em eleições, né, o engraçado é que às vezes eles pegam lá 2.000 pessoas, né, para fazer uma população muito grande, né, que é interessante e é o suficiente para fazer. Uma pesquisa estatística não passa de 3, 4 mil amostras, né, de uma população enorme, né? E ela tem, as pessoas falam assim, a estatística ela tem também erra, né? Claro, a estatística ela não sempre tem uma margem de erro, ela não trabalha com 100% de certeza, não tem como trabalhar 100% de certeza. Mas isso que eu acho interessante, estatística, você pega uma grande quantidade, você pega uma amostra bem pequena e consegue tirar bastante informações, né? Outro detalhe assim, que eu gostaria de colocar, né, que às vezes, né, quem já estudou estatística, eles fazem confusão com o nome, né? Porque o nome estatística pode ter outros significados, né? Então, por exemplo, estatística pode ser as medidas, tem média, média é uma estatística, desvio padrão é uma estatística, né? Que mais pode se referir também a métodos de coletas e também interpretação de dados. Então, o nome estatístico pode também ter variações e definições também, né? Isso que em relação à estatística, né? Em relação aos métodos, né, tem vários métodos, né? Por exemplo, na área de controle de qualidade, tem métodos específicos para ser utilizados para controle de qualidade, né? Análise sociais, tem um método específico para análise de sociais. Então, a estatística consiste de vários métodos, né, para analisar dados, né?
Professor Zaldir, a origem da estatística?
Bom, a origem da estatística é bem antiga, né? Até na própria Bíblia, né, aparece, ela vai várias vezes, censo, né? Censo, geralmente ela é usada para censo demográfico, né? Ou censo militar, para saber, né? Um rei queria saber quantos homens ele tinha para ir para a guerra, né? Ele fazia um censo, né? Então, geralmente já contava a partir de homens a partir de 20 anos, né? Já fazia contagem, né? Na própria, quando Jesus nasceu, né? Tinha um censo romano, né?
Isso.
Então a história já começa desde antigamente, já começa a preocupação com a estatística. Mas, porém, entretanto, eu creio que a grande mudança começou com a Revolução Industrial, né? Então, as indústrias começaram a precisar ter qualidade, né, dos produtos, né? Então, em 1800 já começou a aparecer alguns exemplos e algumas empresas utilizaram já a estatística, mas no século XX é que realmente a estatística cresceu bastante. Então, ela é uma ciência muito nova, eu posso dizer. E principalmente depois da Segunda Guerra Mundial. Então, na Segunda Guerra Mundial se tinha pouca matéria, pouca mão de obra, né, e tinha que economizar isso aí, tinha que ter qualidade, não adiantava o soldado lá com bala que é mal produzida, né? Então, a partir daí começou a ser uma grande mudança na sociedade através da estatística. E daí a estatística cresceu muito, 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 né, nesse período do século XX, né?
Com controle de qualidade inicialmente, né?
Isso, né? Então, até, por exemplo, nos Estados Unidos, né, o Edward Deming, né, ele foi um dos responsáveis pelo controle de qualidade bélico no americano, né? E mais tarde, o Edward Deming, né, depois que o Japão ficou sob controle dos americanos, né, o general MacArthur, né, como ele conhecia esse Edward Deming, né, levou para o Japão e foi ele com esse Edward Deming que ensinou os japoneses lá a começarem a fazer o controle de qualidade, que até hoje tem um prêmio no Japão, né, chamado Edward Deming, né, de qualidade, né? Então, os japoneses também têm essa qualidade, né, graças ao aprendizado aí dos americanos, né? Mas eles deram troco depois, e na década de 70, os japoneses foram lá ensinar os americanos a fazer qualidade. Então, sempre dá. O mundo gira, né?
Gira. A ciência gira, né? Ciência viva. Uma curiosidade, assim, uma coisa que sempre os alunos perguntam. Matemática é uma ciência, a estatística é outra ciência, a estatística faz parte da matemática. Como é que isso é visto hoje em dia?
Isso aí é muito comum quem é da área de matemática achar que a estatística é parte da matemática, né? Até recentemente eu estava vendo um vídeo ali de aula, né? De que eu colocava lá. A estatística é uma parte da matemática, né? Isso, se o meu orientador visse isso, ele já ficava de cabelo arrepiado, né? Então, a estatística ela não é uma parte da matemática, né? Ela é uma ciência como qualquer outra, né? Então, no mundo inteiro tem cientistas estatísticos, né, que estão desenvolvendo, né, novos métodos, eles desenvolvem ou aperfeiçoam novas técnicas, né? Então, O estatístico, existem estatísticos hoje que estão desenvolvendo, todo dia está aparecendo coisas novas aí, né? Como tem matemática, estão desenvolvendo. É claro que tem algumas pessoas de outras áreas que também contribuem, né? Por exemplo, agronomia, engenharia florestal, é uma área que precisa muito de estatística, né? Então, lá, com certeza, tem pessoas também que não são estatístico, né, com graduação, né, mas também estão desenvolvendo métodos, né, novos para estatística. Né. Eu, por exemplo, né, com o meu doutorado, eu desenvolvi um método em relação... Tinha um método usual, né, e eu desenvolvi um método que, em certas situações, ele é bem mais eficiente que esse método atual. Então, sempre, no mundo inteiro, toda hora está surgindo, né, novas estatísticas, é como surgem novas matemáticas, novas engenharias, né? Então, dizer que estatística é uma parte da matemática não é verdade, mas...
Até pode ter sido, né? Mas não é mais uma verdade. É, professor Zaldir, assim, para quem está nos ouvindo, assim, que não é da nossa área, não é da área de exatas, se você pegar a situação agora que a gente está vivendo de pandemia, né? De que forma que a estatística está contribuindo para entender essa situação, a entender e estudar isso, tudo que está acontecendo. Assim, tente usar esse exemplo para nos explicar algumas ideias da estatística.
Então, é uma boa pergunta. Então, a estatística, ela vem romper com o achismo. Né? Na ciência não existe eu acho, né? Eu acho, né? Eu lembro quando eu entrei no meu mestrado, a primeira coisa que o professor falou... Meu, acho que foi o primeiro de Delphi, aqui não existe acho, né? Você tem que provar cientificamente, né? Então, a estatística é uma... Para você provar que aquela vacina, por exemplo, é mais eficiente, eu vou ter que usar método estatístico para provar ela. Não tem como dizer assim, eu acho que essa vacina é boa, né? Essa vacina é eficiente, né? Então, no meio científico não tem, você fica inseguro, né? Mas o que que a pessoa acha? O que que é que eu acho? Né? Não tem sentido, né? Então, é muito subjetivo, né? Então, para comprovação, eu tenho que ter um método estatístico, tenho que usar um método estatístico, né? Com a mesma coisa numa empresa, uma indústria, né? Eu vou comprar um produto numa empresa, né? Eu tenho que saber se aquele produto é de qualidade, né? Não adianta a empresa dizer assim, o nosso produto é de qualidade. Eu tenho que ter métodos para comprovar isso aí, né?
Isso. Então, por exemplo, agora que a gente... Que eu enxergo assim, a gente está fazendo as pesquisas, né, sobre... para descobrir uma vacina e tudo. Então, eu entendo que a estatística ela aparece em vários momentos, né? Por exemplo, você vai ter que fazer uma amostragem, um grupo vai receber o placebo, outro grupo vai receber... o antígeno, né, eu acho que é isso, acho que seria esse nome, e tudo isso, essas coisas, assim, quantas pessoas que serão testadas, quais são os percentuais que são aceitáveis para que o medicamento seja validado ou não, essas coisas todas, elas são definidas pela estatística, né, esse conjunto de definições é que seria um método estatístico. Não sei se estou correto.
Na verdade, você ali todos os modelos você vai ter que coletar amostras, né, e daí aplicar um método para aquela situação. Né? Então você pode aplicar antes, né, para saber como que essa doença está se propagando, né, naquele meio, né, naquele ambiente, né. Então você já pode também utilizar estatística. De modo geral, você vai ter que coletar amostra, né. Então você vai ter que definir o tamanho da tua amostra, né? Tem cálculos para isso, estatísticos, né? Você vai ter que fazer um planejamento, né? Como que eu vou coletar esses dados? Não pode ser... Isso é um detalhe bastante importante. A estatística trabalha sempre com a aleatoriedade. Eu não posso, né, escolher o que eu quero, né? Eu vou pegar fulano, ciclano e beltrano. Não, tem que ser sempre aleatório. A estatística, ela tem que se basear na aleatoriedade. Se... eu começo a escolher, daí já começa a ficar muito mais complicado e já meu resultado pode não ser confiável. Quer dizer, geralmente não vai ser confiável. Então, eu tenho que coletar amostra, eu tenho que definir como que são, de que forma eu vou coletar essas amostras. Tem vários tipos de amostragem, né? Aqui tem até um detalhe importante. Uma vez eu vi uma reportagem de vários institutos de pesquisas, né, eleitorais, né, e cada um tinha um método diferente de fazer a coleta de amostra. Nenhum deles coletava de uma amostra diferente. Eu não acho que aquele método é o melhor, né? Mas o importante é que tem que ter um critério, né? Isso que é importante, né? Eu vou coletar dessa forma, né? Por exemplo, eu não posso fazer uma coleta, no caso da eleitoral, só num bairro. Vou lá no bairro mais rico da cidade e vou coletar só as amostras lá. Né? Então, não tem sentido. Né? Então, tem que ter um planejamento, tem que ter uma organização. Depois, esses dados, eles têm que ser, depois de coletados, eles têm que ser analisados, interpretados. Né? Às vezes, tem alguns dados que você tem que tirar fora, a gente chama de outliers, né? Que tem que ser descartados, né? E depois esses dados, né? Eu vou enxugar eles, né? A gente diz, né? Utilizando as medidas estatísticas, né? Então, a mais famosa dela é a média, né? Com a média que a gente aprende lá no ensino fundamental, a gente aprende a calcular a média, né? Então, a média é um ótimo estimador estatístico, né? Vai ter o desvio padrão, tem variância, tem outras medidas estatísticas que a gente utiliza. Né? O gráfico te ajuda bastante. O né? Que mais? Além da literalidade, que eu coloco assim, a estatística ela também tem que ser bem feita. Não adianta fazer uma pesquisa estatística se não for bem feita. Né? Então, bem planejada, bem organizada, né? Porque mesmo assim você vai correr em risco de erro, né? Tem vários exemplos aí, até de Romanha. Eu lembro que uma vez fiz um curso, tinha um exemplo, uma empresa muito grande, americana, ela que fez um teste em relação ao produto dela, né? Só que eles esqueceram de fazer mais uma pergunta em relação ao produto dela, se a pessoa queria trocar aquele produto com outro, né? E daí a pesquisa não deu muito certo, né? Mas então, porque faltou um pouquinho mais de planejamento nessa pesquisa, né?
A metodologia de pesquisa, né, na estatística é fundamental, então, não é, professor?
Com certeza. Todo trabalho tem que ser bem pautado, né? Cada trabalho é importante na estatística e não pode ser deixado de ser feito com rigor, né?
E, professor, depois que os dados eles já estão na mídia, ou eles já estão divulgados no meio científico, né? Eu costumo ser bem cética, assim, eu acho que dá para manipular os dados de estatística. Você acredita que dá ou não?
Com certeza, né? Esses dados, né, muitas vezes são manipulados para o bem ou para o mal, né? Então, primeiro, uma das coisas que aparece muito na mídia, né, tá da enquete, né? A enquete não tem valor estatístico nenhum, né? Porque justamente não tem a aleatoriedade que é exigida na estatística, né? Então, a enquete, por exemplo, ela pode servir assim, para uma coisa não muito séria, com muita seriedade, só para ter uma ideia, né? Mas, assim como o resultado científico, ela não serve, não tem valor, né? Então, esse é um exemplo de que a enquete ela pode ser muito bem utilizada para ser tendenciosa, né? Então, e agora os resultados, né? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui que eu posso fazer para fazer com que as pessoas pensem, pensem de forma distorcida. Por exemplo, se eu me basear só em uma média, por exemplo, porque eu pego uma empresa, ela tenha funcionários ganhando em torno de R$ 2.000, né? E junto disso aí eu pego lá 3, 4 diretores que ganham 15 mil, né? Vou fazer uma média, né? E a média salarial vai dar uns por lá 4 mil, né? Vai estar bem distorcido da realidade, né? A maior parte não ganha esses 4 mil, a maior parte ganha muito menos, né? Então tem vários cuidados que a gente tem que ter com a estatística, né? Ou então, por exemplo, a produção industrial brasileira cresceu no mês de setembro 1%, né? E daí eles começam, com base nesse valor, né, dizer que a indústria está crescendo, que está uma beleza, de repente, mas só esse valor não é o suficiente. E qual que é os valores anteriores, né? Vamos supor que durante o ano inteiro de 2020, né, ou foi só em queda, né? De repente, esse mês de setembro foi apenas uma pequena variação de vida, mas continua em queda, né? Então, não pode ser um valor para a pessoa interpretar ele, né, como não é o suficiente, né, para ele interpretar como um resultado para avaliar já o futuro, né? Então, para isso, tem outras técnicas para você poder prever o futuro. Nessa TIC tem uma área, uma disciplina chamada séries temporais. Né? Então, essa prevê, entre aspas, o futuro. Né? Então, essa ela tem a bolinha de cristal que faz o prever. Por exemplo, eu quero prever ações, né? Ah, então eu uso essa técnica. Ó. Ah, eu uso muito utilizado em bancos, por exemplo, para fazer previsão de taxas. Né? Então, a taxa de um banco, né? Então, eles utilizam essas técnicas estatísticas para, né, fazer a previsão. Qual que vai ser a taxa agora em dezembro de 2020, né, dos juros que eles vão poder aplicar para financiamentos, para investimentos? Né? O senhor Paulo quer falar? Quem é o senhor Paulo?
Sim, acho que algumas coisas são importantes que você está colocando para você dar um fôlego aí, né, tomar a tua água. Mas é importante quando a gente... Você está colocando essas informações que a Denise tem colocado e ver, haja visto também assim, a parte de seguros também, né? Seguro, vou dar um exemplo aqui bem simples, né? Seguro de carro. Então, o seguro de carro, existe uma estatística que o pessoal busca as informações para saber por que que eles cobram mais caro para os motoristas mais jovens do que as pessoas com mais idade. Então, pessoas que têm menos tempo de habilitação, que tem pouca prática e tal, quanto mais jovem, mais caro é o seguro do carro, né? E quanto mais velho, tá? Então, existe que um conhecimento disso, uma busca desse conhecimento, para ele verificar por que que fazem isso. Porque o jovem, ele não tem muito cuidado e acidentes acontecem mais com quem? Com os jovens do que as pessoas que têm mais tempo de habilidade, que cuidam mais. Relacionando isso, nós temos também no lado masculino e no lado feminino. Tanto que os homens são mais, vamos dizer assim, mais avantajados em certas coisas que dá para fazer e meio abrupto em algum momento, na direção. A mulher já é mais cuidadosa. Tanto que o seguro para as mulheres, se algumas seguradoras, é mais barato do que para os homens. Então, vê que aonde sai essa informação? De dados que foram pesquisados pelas seguradoras, para poder fazer, então, uma média, para poder, em cima desses dados, fazer a análise, a estatística, para poder chegar nessa média. Então, quer dizer, você vê que isso é aplicado, como já foi falado do remédio, foi falado de seguros, isso aí vai lançar um produto, às vezes, como você falou ali dos salários, isso é uma coisa que, às vezes, o cara fala assim, a média de salário da minha empresa é tanto. Mas não é verdade, né? Isso é uma aberração, porque como você deu um exemplo muito prático aí, né? E vai lançar um produto. Por que que às vezes está no mercado, tem alguém fazendo degustação de alguma coisa? Por quê? Ali aquela pessoa está fazendo aquele lançamento, mas antes disso, alguém já esteve lá fazendo uma busca de dados para ver se aquele produto poderia ser lançado naquele mercado, naquele bairro. Porque às vezes o produto ele acha que pode ser lançado num bairro, mas no outro não. Então, se ele está lá, pode ser que esteja em vários bairros, mas não necessariamente ele vai estar sendo lançado em todos os bairros, porque às vezes são produtos que tem bairros que aceitam, tem produtos que não, mas já foi feita uma pesquisa antes, foi feita uma estatística antes para isso, para poder lançar, né? Então, tem todos esses cuidados que tem que ter. Então, por isso é a aplicação dessa ciência chamada estatística.
Pode continuar.
Quando o professor Denise falou ali que a nossa sociedade não vive mais em estatística, o exemplo de seguros, né, a parte de previdência é um exemplo bem claro, né, que não tem como, né, o valor do seguro é baseado com a coleta de estatística, de dados, e com base neles são feitos os cálculos da apólice que o cliente vai ter que pagar do seguro. Por exemplo, a caminhonete, o seguro é bem maior, porque o índice de roubo é maior, né? Então, mas tudo isso não é pelo eu acho que a caminhonete é mais roubada, é porque tem uma pesquisa estatística, tem todo um trabalho estatístico por trás disso, né? Mesma coisa com seguro de vida, né? Qual que é a chance do fulano morrer, né? Previdência, qual que é a chance da pessoa ter uma certa doença ou certas doenças. Então, tudo isso é com base em estatística. Não tem como dizer, eu acho. Primeiro, porque é muita informação para poder tomar uma decisão dessas. Né?
Muito bem. Professor Zaldir, então, a gente estava falando da questão da pandemia e agora também vem As pesquisas, começam a aparecer as pesquisas eleitorais e tudo. Quais os cuidados que você acha que a gente tem que tomar no momento de ler os dados estatísticos que são divulgados? Essa estatística nas redes sociais também?
Bom, o primeiro lugar, né, a pessoa ser cética um pouquinho, né, em relação a essas pesquisas, né, porque até esses dias eu estava escutando uma entrevista de um dono de uma multinacional americana, ela de máquinas agrícolas, né? Ele falou assim, a primeira coisa, você não pode assistir jornal, essas coisas, porque senão você não consegue trabalhar aqui na empresa. Você tem que, aqui a gente tem que fazer um planejamento, né, e seguir em frente, né, e seguir o nosso planejamento, senão a gente fica maluco, né, da cabeça, né? Então, a gente não pode se basear. Então, geralmente, às vezes, no noticiário, assim, você não tem toda a informação suficiente, né, então, para você ter plena certeza, né? E depois, como foi avaliado esses dados, né? Será que a pessoa que avaliou esses dados, né, ela tinha uma boa base, ela tem boa base estatística para fazer essas interpretações, né? Porque às vezes mesmo o estatístico pode cometer um erro, né? Então, uma pessoa que não tem tanta base, né, ele pode ser enganado, né? E aqui no Brasil, por exemplo, né, quem é da área de exatas tem um pouquinho mais de facilidade em mexer com estatística, mas quem não é da área, né, tem um pouquinho mais de dificuldade, né? Porque por ser próprio, né, não é a área que ele mexe todo dia, né, com números, né? Então, tem todos esses detalhes que a gente só tem que tomar cuidado, né? Então, antes da pessoa olhar um noticiário, ela tem que ter um cuidado, né, um senso crítico em relação àquelas informações que estão sendo repassadas, né? Então, é importante a pessoa ter esse cuidado sempre. Professor Paulo.
Não, eu acho que isso é importante, né, Zaldir, porque quando você vai ler essas informações ou vai ler uma notícia, é importante, até a gente às vezes tem acompanhado no meio jornalístico, então você tem que saber de onde vem essa fonte, se é uma fonte segura, porque às vezes, se você vai, é uma fake news, né, que tem aí, e está tentando manipular algumas informações, alguns dados. Então, é importante, se você vai tomar a decisão em cima de algumas informações, tem que saber se ela é uma fonte verídica, de onde veio essa fonte, né?
Com certeza. A origem da informação é muito importante, né? E mesmo sendo, às vezes tem empresas da área de mídia ainda, né, que são empresas até confiáveis, né? Mas às vezes ela pode ser tendenciosa também, né? Então ela quer beneficiar uma pessoa e quer prejudicar a outra. Então, todos esses dados tem que ser avaliado, né? A pessoa não pode sim, aceitar, né? E isso eu já estava observando até recentemente, né? Às vezes a gente pega uma informação, mesmo de uma empresa que a gente conhece, que sabe que é boa, né? Mas a gente toma o cuidado, né? Qual será a intenção, né, com aquela informação, né? O que tem por trás daquilo lá, né?
Da divulgação, né? Daquela
divulgação,
informação.
Né? Professor Paulo.
Na verdade, nós estamos com o nosso tempo aqui já quase estourando, temos 2 minutinhos, né? Então, antes de eu dar a palavra final, eu queria que o Zaldir falasse alguma coisa para os nossos alunos, os nossos ouvintes da rádio, e a Denise também, antes de eu encerrar.
Então, eu vou falar primeiro, depois você encerra, Denise. Então, a estatística, né, meu suspeito, né, é uma área muito legal, muito interessante, né? E a grande vantagem da estatística é que você pode entrar em várias áreas, pode entrar em psicologia, engenharia, pedagogia, então é uma disciplina fascinante por isso, porque você não fica preso só à tua área, né? Mas você,
na própria medicina.
Medicina, todas as áreas você tem. O médico, para provar que um remédio é bom, ele vai ter que fazer testes estatísticos, né? Então,
exatamente.
Essa é a área fascinante da estatística, você pode entrar em várias áreas do conhecimento, né?
Isso mesmo. Obrigada, professor Zaldir, pela companhia na conversa, professor Paulo. E uma coisa que a gente não comentou aqui, mas vale a pena, os alunos que têm interesse, né, ou as pessoas que estão ouvindo que têm interesse, existem muitos softwares, muitos métodos hoje em dia, tecnologias digitais que ajudam nas pesquisas em estatística.
É verdade.
Então, vale a pena aí pesquisar um pouquinho mais e ficar de olho nas notícias.
Isso.
Ok. Eu quero agradecer primeiramente ao professor Zaldir, que é o nosso estatístico da área das exatas, a professora Denise, que também conhece um pouco de estatística, por ser da área das exatas também, e a participação nesse nosso programa da rádio, de rádio da Uninter, no curso das exatas. E agradecer a você também, né, aos nossos alunos da Uninter, alunos das exatas, e todos os cursos, todas as áreas que participam da rádio da Uninter, e nesse momento estamos falando da estatística nas exatas. E você também, que não é da Uninter, mas que tem participado das nossas rádios, meu muito obrigado, e eu desejo a vocês felicidades, sucesso, e entenda um pouco de estatística, busque um pouco de informações sobre a estatística, porque às vezes a gente está falando aqui para vocês muitas informações, então muito cuidado, às vezes, como foi colocado, das notícias, do tipo de notícias, que às vezes nem sempre são verdadeiras. Então, estatisticamente, às vezes você pode, como diz o ditado, né, do carpinteiro, conforme a distância da madeira, o prego puxa, né? E no lado dos dados, o contador pergunta, você quer que dá lucro ou quer que dá prejuízo da tua empresa? Então, cuidado com isso aí. E a estatística está isso também. Então, depende de quem manipula as informações, de quem está querendo interesse em alguns produtos, algum lançamento, também pode manipular os dados. Tá? Então, é só esse cuidado. Meu muito obrigado a vocês e sucessos e se cuidem.
Rádio Uninter, uma emissora do grupo educacional Uninter.